Agora participa conosco o deputado Silvio Drevec, do Partido Progressista, atual presidente da LESC, Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O tema de hoje é a avaliação dos trabalhos referente ao primeiro semestre da LESC. Deputado, satisfação em falar com o senhor nesta tarde de segunda-feira. Muito boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes desta conceituada rádio. É um prazer conversar com todos aí da região sul.
Presidente, neste primeiro semestre de atividades parlamentares, temos os dados de que foram em torno de 200 matérias aprovadas em plenário. Porém, o senhor já deixou claro de que o trabalho mais importante foi o de articulação no tocante a limpar a pauta atolada de vetos e de projetos engavetados. Houve um acordo de líderes para isso, presidente?
É verdade. Quando nós assumimos, tomamos uma decisão em conjunto, eu convidei os líderes das bancadas e apresentei essa primeira pauta desses vetos que estavam por muito tempo prejudicando o trabalho dos parlamentares. Houve esse acordo e a cada terça e quarta-feira nós deliberávamos mínimo de 5 vetos na terça-feira e mais 5 na quarta-feira. Nós levamos aproximadamente 60 dias, limpamos essa pauta e daí iniciamos nos projetos que eram de regime de urgência.
Uhum.
E conseguimos, enfim, liberar todos os vetos e mais os outros projetos de leis que estavam, alguns por um ano, outros até mais tempo.
E dentre os 87 vetos do governo para analisar, foram derrubados 30. Entre eles, a lei do segundo professor, que entrou em vigor em Santa Catarina. Há até alguns rumores de que não entraria em vigor nesta semana, deputado. E a nova lei para portadores de diabetes, que terão direito aos análogos de insulina. Presidente, após os vetos, houve comprometimento na relação, no tratamento dos laços entre o governo do Estado e a LESC?
Bem, nós trabalhamos, enfim, independente entre os poderes. Obviamente que é debatido amplamente muitos desses projetos que são polêmicos, como análogos de insulina, que foi um debate muito profundo. Não houve, enfim, um acordo a respeito desse tema. E o projeto foi aprovado e acabou que depois foi vetado, mas derrubado o veto, entrou em vigor. E ainda existe, enfim, essa polêmica de que existe alternativa de outra insulina, mas não tem uma definição ainda judicial sobre isso. Já no caso do segundo professor, já foi, o governo entrou com uma condenação de inconstitucionalidade e já tem uma decisão mesmo que monocrática, mas que não é obrigatório esse segundo professor. E isso é um assunto bastante polêmico também, porque esse segundo professor,
uhum,
ele também tem que ser muito bem, tem que ser colocado com critérios para aquelas, aqueles alunos, aquelas crianças que de fato dependem, porque aquele que é imperativo, por exemplo, ele não aceita o segundo professor, ele quer ter uma atividade com o professor normal. Então, lá tem aqueles casos específicos, aqui depende. Então, não sei se um critério genérico vai resolver o problema. Eu penso que isso tem que ser tratado com uma atenção especial e de cada caso é um caso, né?
Exato, aos dois lados, né? O lado dos estudantes, o lado dos educadores. Presidente, outro assunto que repercutiu no Estado catarinense recentemente foi o fato de a Comissão de Constituição e Justiça aprovar o projeto de lei de origem governamental que extinguiu a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, a CODESC, e a Companhia de Habitação do Estado catarinense, a COAB. O senhor entende que essas empresas estariam trazendo prejuízos para o Estado de Santa Catarina?
Ao longo dos anos, ou seja, essas empresas foram importantes para o Estado. Mas, no entanto, essas empresas chegaram a um determinado momento, enfim, da história do Brasil, de Santa Catarina, que deixaram de ser importantes. Hoje, por exemplo, a habitação. A habitação é feita diretamente em convênio com os municípios, as políticas públicas de habitação, muitos e muitos anos, já que a nossa companhia de habitação já não construía mais casas, mesmo quando construiu, teve muita dificuldade de dar sequência aos programas, porque não havia um sistema de cobrança daquelas prestações. Enfim, o fato é que tanto a CUDESC quanto a companhia de habitação, elas de fato estão dando prejuízo, e para o Estado isso, quem paga é a população. Sim. Então tem outras situações ainda que eu penso que, na minha visão, o Brasil tem que partir para um modelo diferenciado. Ele tem que focar na educação de qualidade, na segurança de qualidade, na saúde, que é um problema sério, e dar essas atividades para o setor privado ou políticas que são, como o caso da habitação, diretamente com o governo federal e os municípios. Mas no caso de empresas que não dão resultado, não tem por que o Estado manter. Assim como tem que partir para concessões de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, porque senão não vai haver recurso, e o governo é burocrático, é lento, pelo sistema, não porque seja o governador A ou B, mas é o sistema brasileiro que impera acelerar essas obras mais importantes.
Agora 13h20, Silvio Drevec, prefeito por 2 mandatos consecutivos em São Bento do Sul e 3 anos como deputado estadual, onde assumiu no início deste ano a presidência da LESC. O ordem de início modernizou a estrutura e se prestou à redução das despesas junto à LESC. Quais foram elas? E, presidente, chegou-se a um valor significativo neste primeiro semestre do ano?
É verdade, apesar de ser um ano de mandato, o que não dá para implantar grandes projetos, mas de qualquer modo, eu aprendi na minha vida que você pode gastar aquilo que se arrecada. Então, a Assembleia, como todas as instituições, elas têm despesas hoje que são elevadas, de custeio, de pessoal, e vale para a Assembleia como vale para outras instituições. Mas na Assembleia, o que nós fizemos? Uma avaliação breve e rápida, e já concluímos que teria muitas coisas que poderiam ser reduzidas. E gratificações em excesso, por conta de pessoal que não dá segurança, que daria para contratar o pessoal que está na reserva por um custo menor. E essas decisões resultaram numa economia de mais de 10 milhões de reais. Então são 10 milhões que nós podemos colocar em serviços públicos, devolver para o governo, ele pode colocar na saúde, pode colocar na segurança. E acredito que muita coisa ainda precisa ser feita, não só na Assembleia, mas em todas as instituições governamentais precisa ter menos gasto com custeio, fonte de pagamento, para ter dinheiro para colocar naquilo que é o essencial e que a população exige, e com certa razão, que é ter mais segurança, que é ter mais saúde, mais educação de qualidade.
Ok. O senhor disse, após o retorno das atividades da LESC em agosto deste ano, que percorrerá mais de 2 km por Santa Catarina. Quando está prevista a sua vinda aqui para a região de Porto União, presidente?
Nós concluímos, agora na última sexta-feira, 190 municípios. Eu ainda tenho, até o final do ano, a região do Planalto Serrano e a região sul que eu pretendo fechar até dezembro. E com isso, acredito que vou atingir aí 90% dos municípios. Levando a Assembleia Legislativa a se aproximar da população. Porque hoje a imagem do Legislativo era muito desgastada por conta do que acontece no cenário nacional, e isso tem uma vinculação também com os políticos do Estado. E a nossa Assembleia Legislativa é uma assembleia, tanto com os deputados, é um bom exemplo, não só para Santa Catarina e para o Brasil. Mas como nós, de algum modo, disso, somos atingidos por essa imagem negativa, o que eu estou fazendo? Levando as informações da Assembleia, o que nós estamos fazendo, os projetos mais relevantes, o que nós podemos fazer pela frente, e ouvir também das nossas bases o que eles esperam de um legislador, de um deputado, o que esperam de um governo. E tem sido um diálogo muito interessante, E eu penso que nós, para mudar a situação no Brasil, ou nós participamos, as pessoas de bem, uhum. e convencemos a nossa juventude, as mulheres, enfim, todos aqueles que têm condições de representar, tanto no legislativo quanto no executivo, a participar. Nós só vamos melhorar a qualificação política no Brasil se as pessoas do bem participarem. É essa mensagem que nós estamos levando aos nossos municípios.
Também no primeiro trimestre, inclusive, o senhor esteve aqui em Porto União e adiantou que destinará R$200 mil para o município de Porto União por meio do recurso do Fundo de Apoio aos Municípios, o Fundan. O que mais está previsto em termos financeiros, se o senhor estiver em pauta neste momento, aqui para a cidade de Porto União? O que já se pode adiantar aos munícipes, presidente?
Bom, primeiro, só quero fazer uma pequena correção, porque eu falei no sul do estado. Nós estamos falando do Planalto Norte e Nordeste de Santa Catarina.
Exatamente.
Então, na tua pergunta, o que nós temos previsto para este ano ainda é a liberação do Fundo de Apoio aos Municípios, que é um dinheiro que nós aprovamos na Assembleia para que o governador tomasse emprestado esse dinheiro do BNDES e, através desses recursos, nós poder ajudar os municípios. Se não sair esse dinheiro, o estado, de fato, tem muita dificuldade, como todos os estados têm, e o nosso também não é diferente. Em que pese, ou melhor, em que a nossa situação ainda é bem mais tranquila, vamos dizer assim, em relação aos outros estados, mas também temos problemas. Mas eu estou confiante que nós vamos conseguir esses recursos do Fundo de Apoio aos Municípios e aonde nós podemos ajudar o município de Porto União e outros municípios.
Presidente, o governo estadual encaminhou na sexta-feira, dia 29, para a Assembleia Legislativa o projeto que estabelece a Lei Orçamentária Anual para 2018, a LOA, como é conhecida. E de acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Fazenda, o orçamento de Santa Catarina para o ano que vem está estimado em R$ 26 bilhões. O governo acredita que as receitas correntes devem subir para o período. Qual é a sua opinião, presidente?
Eu fiz uma breve observação no orçamento. O governo tem um orçamento muito seguro, na minha avaliação. Não projetou um incremento de receita elevado, baseado no crescimento da economia, que não deve crescer extraordinariamente, mas deve ter um crescimento de 2% do PIB, o que era esse orçamento de 26 bilhões. Mas, ao mesmo tempo, desses 26 bilhões, nós temos 10% da receita líquida que vai para o Tribunal de Justiça, nós temos mais um percentual que vai para o Público, para o Tribunal de Contas, para a Assembleia, para o DESC, a Defensoria Pública, vai reduzindo a participação direta do governo nesse orçamento. Então, o que sobra para investimentos é muito pouco. Apesar de ter uma receita que eu considero excelente, de 26 bilhões, mas desses 26 bilhões, 50% nós já tiramos para a folha de pagamento. Aí tem a despesa de custeio, da máquina pública. Infelizmente, nós estamos vivendo uma situação hoje no Brasil que o que se arrecada praticamente se gasta com folha de pagamento e custeio. Uhum. E essa situação, né, é muito delicada se não reverter em médio prazo para ter mais dinheiro para investimentos.
Presidente Silvio Drevec, onde é que o senhor se encontra neste momento e a sua agenda parlamentar para esta segunda-feira, deputado?
Nesse momento eu estou aqui no Estrebito, estacionamos aqui para poder falar um pouco na entrevista. E às 19 horas nós temos uma sessão solene em homenagem a todos os militares, bombeiros e polícia civil e outros que participaram da última década nas tragédias mais relevantes de Santa Catarina. Inclusive, vai ser homenageado algumas pessoas que participaram no socorro daquele ônibus que veio de Porto União e acabou caindo ali na Serra Dona Francisca.
Certo, certo.
Então, hoje vai ser esse evento que nós vamos homenagear aí 50 pessoas que participaram lá, que participaram no Morro do Baú em Blumenau, com deslizamento, com o vendaval em Xanxerê. E amanhã nós temos uma agenda de atendimento e plenário. E na quarta-feira também ocorrerá agendamento, ou melhor, atendimento na Assembleia e plenário à tarde.
Tá certo. Agora, 13h29, presidente da Alesc, Silvio Drevec, uma ótima segunda-feira, uma excelente semana ao senhor e obrigada pela gentileza da entrevista.
Eu que agradeço, Vanessa. Muito obrigado e um grande abraço a todo o povo de Porto União.